Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova texto da PEC que exige maioria do plenário para autorização de processo ou prisão de parlamentar. Relator da PEC da Segurança Pública faz várias sugestões de mudança no texto para debate na comissão. Comissão inicia análise de fundo para igualdade racial em meio à mobilização de movimentos negros. E acompanhe o terceiro capítulo da reportagem especial sobre os preparativos para a COP30. Câmara aprova PEC que exige maioria do plenário para autorização de processo ou prisão de parlamentar. Previsão de votação secreta foi suprimida da proposta. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram em dois turnos o texto da proposta de emenda à Constituição, ou PEC, que exige autorização da Câmara e do Senado para que parlamentares sejam processados criminalmente ou presos, a não ser em casos de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. O texto previa que a votação da licença para que o parlamentar fosse processado ou preso seria secreta, mas um destaque apresentado pelo Novo suprimiu essa expressão da proposta. Ainda faltam dois destaques que podem modificar a PEC. A proposta mantém o Supremo Tribunal Federal como foro para que deputados e senadores sejam processados e julgados e define que o pedido de licença para que parlamentares sejam presos ou processados deve ser deliberado pelo plenário, pela maioria das duas casas. No caso de prisão, Câmara e Senado terão 90 dias para decidir se autorizam ou não a medida. Se a prisão for em flagrante por crime inafiançável, o prazo é de 24 horas. Entre os crimes inafiançáveis, ou seja, que não são passivos de pagamento para que o acusado responda em liberdade, estão racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação armada contra o Estado de Direito. A proposta também confere aos presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional o foro no STF para processos criminais. A proposta original, apresentada pelo deputado Celso Sabino, do União do Pará, foi alterada pelo relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que resgatou o texto aprovado pela Constituição de 1988. Só em 2001, por meio de outra emenda constitucional, o voto para autorização de prisão ou processo criminal contra parlamentar passou a ser aberto. A proposta foi criticada por deputados aliados ao governo. Para a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, a imunidade parlamentar não pode ser estendida para crimes comuns. Ela disse que as prerrogativas aprovadas em 1988 na Constituinte eram decorrentes do fim da ditadura no país.
E aquele texto lá da Constituinte, ele é resposta a um tempo histórico, um processo de abertura depois de uma ditadura, onde tivemos vários atos institucionais que fecharam o parlamento, que colocaram partidos na ilegalidade, que caçaram parlamentares. A resposta naquele momento tinha que ser a afirmação desse parlamento. Este é outro momento. Nós não podemos afirmar que imunidade parlamentar é absoluta.
Deputados de diversos partidos defenderam a medida como necessária para evitar o que classificaram como abusos do Supremo Tribunal Federal contra as prerrogativas parlamentares. Foi o que disse o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo.
Eu tenho mais três processos no STF por algo que eu falei. Ou seja, a esquerda está dizendo que é para privilégios para deputado. Não, aqui nós estamos exigindo o artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente por suas opiniões. E eu estou indo agora depor na Polícia Federal por algo que eu falei aqui no Congresso Nacional.
A proposta também dividiu a bancada da oposição. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou a extensão do foro privilegiado para presidentes de partidos e a votação secreta.
Fazer uma ampliação do foro privilegiado, ao invés do fim do foro privilegiado, que é o que a gente sempre defendeu, não dá para compactuar com isso. Colocar presidente de partido dentro de um foro privilegiado vai na contramão de tudo que a gente quer. E votação secreta, a gente acha que é inconcebível.
O texto aprovado prevê ainda que, se o pedido de prisão ou de abertura de processo criminal for rejeitado, o prazo de prescrição dos crimes fica suspenso enquanto durar o mandato do acusado. Ou seja, o período do mandato não será contabilizado para o fim do prazo em que o crime pode ser punido. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, disse que o texto não cria privilégios, mas apenas garante o exercício do mandato parlamentar.
Esta PEC, em hipótese nenhuma, trata de defender privilégios individuais. Trata-se de resguardar garantias institucionais que pertencem, na verdade, à sociedade brasileira. São instrumentos indispensáveis para que cada deputado e cada senador possam exercer suas funções com independência, sem temer perseguições políticas ou intimações externas.
Ainda faltam ser votados dois destaques que podem alterar o texto final. Só depois disso, a PEC que exige autorização da Câmara e do Senado para que parlamentares sejam presos ou processados criminalmente será enviada para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relator da PEC da Segurança Pública faz várias sugestões de mudança no texto para debate na comissão. A repórter Silvia Munhata acompanhou também reunião com o ministro da Justiça.
Após audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o relator da Comissão Especial da PEC da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou o plano de trabalho no qual já sugere várias mudanças no texto.
O texto proposto, presidente, ele é um texto absolutamente insuficiente. Ele é, eu diria, muito distante daquilo que espera a sociedade brasileira.
Mendonça Filho sugeriu mudanças como a permissão para que a Polícia Militar realize investigações preliminares, a possibilidade de execução de pena de prisão antes do trânsito em julgado, a fixação de critérios para que a Guarda Municipal tenha atribuições de segurança urbana, o endurecimento da progressão de regime para líderes de organizações criminosas e a criação de normas mínimas para o uso diferenciado da força policial no caso de retomada de territórios ocupados por organizações criminosas. O plano de trabalho tem 16 audiências públicas e reuniões com prefeitos e governadores. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, disse que o relator abriu muito o escopo da PEC.
Nosso objetivo aqui é tratar no texto constitucional as questões relativas ao Sistema Único de Segurança Pública. Esse é o propósito dessa comissão. Então, se a gente quiser aqui tratar todos os aspectos possíveis de leis das mais diversas, nós não vamos esgotar isso.
O presidente Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, disse que todos os assuntos serão debatidos em outros momentos.
E é preciso, sim, discutir todos os temas que foram colocados pelo relator. Agora, caberá a essa comissão, através do voto da sua maioria, delimitar as balizas até que ponto nós vamos restringir esse projeto.
A audiência com o ministro da Justiça foi marcada pelas homenagens ao ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, assassinado nesta segunda-feira em Praia Grande. A investigação aponta para uma possível retaliação pela atuação dele contra o crime organizado no Estado. Ricardo Lewandowski disse que colocou as polícias federais à disposição do governo de São Paulo e anunciou que vai enviar para a Câmara um projeto específico para melhorar o combate financeiro ao crime organizado e a proteção aos policiais. Ele disse ainda que espera acertar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a aprovação de um pacote de leis na área de segurança.
Nós vamos fazer um esforço concentrado para aprovar um pacote anticrimes. Há vários projetos de lei muito bons aqui no Congresso Nacional, tramitando. Nós concordamos com praticamente 90% do que está tramitando aqui.
O ministro afirmou que um dos dispositivos da PEC propõe justamente a competência da Polícia Federal para investigar o crime organizado, os crimes ambientais e as milícias, mas explicou que todo o texto indica a integração das forças de segurança no Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018. E citou como exemplo a Operação Carbono Oculto, realizada no final de agosto, que teve a participação de diversas polícias contra a presença do crime organizado na cadeia de combustíveis. Lewandowski disse várias vezes que não haverá ingerência sobre as competências de estados e municípios. Ele afirmou que a ideia é ter recursos garantidos no Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar o Plano Nacional que será elaborado após a promulgação da nova emenda constitucional. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, disse que a proposta centraliza o combate ao crime organizado na Polícia Federal, o que não seria bom.
Mais de 80% das facções criminosas que são presas no Brasil são feitas as prisões pelas polícias civis e polícias militares. A Polícia Federal é uma polícia eficiente? É, mas não tem efetivo para isso.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, diz que vai apresentar emenda para que a questão da violência contra as mulheres seja priorizada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Em meio à mobilização de movimentos negros, comissão inicia análise de fundo para a igualdade racial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
A Câmara dos Deputados instalou a comissão especial que vai analisar a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Houve intensa mobilização de movimentos negros que lotaram dois plenários do corredor das comissões e manifestaram apoio ao texto por meio de faixas, cartazes e gritos de ordem. A proposta inclui na Constituição a previsão de fundo para financiar políticas públicas e projetos de promoção cultural, social e econômica de pretos e pardos. A União repassará 20 bilhões de reais de forma escalonada, 1 bilhão de reais por ano. O fundo poderá ser complementado por doações internacionais e outras fontes definidas em lei. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi eleita presidente da comissão especial após vencer disputa com o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. Benedita destacou que o fundo será administrado por um banco federal e terá conselho consultivo e duração permanente.
Essa vinculação constitucional, o fundo vai ganhar um status de política de Estado.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi designado relator da proposta e pediu uma campanha nacional para superar resistências ao texto.
Para termos 308 votos a favor da PEC da reparação, teremos que ir além dos 120 da esquerda. Não será uma tarefa simples. Seria muito importante nós produzirmos uma campanha no Brasil inteiro. Nós temos que pagar essa dívida histórica com a nossa gente.
Em gesto simbólico, o autor da proposta e coordenador da bancada negra da Câmara, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, pediu que todas as pessoas que lotavam o plenário dessem as mãos em apoio integral à reparação já.
Nós fomos o último país da América do Sul a abolir a escravidão, mas nós vamos ser o primeiro do mundo a fazer a reparação econômica. O orçamento do Ministério da Igualdade Racial são 175 milhões por ano. Nós estamos aprovando 1 bilhão.
Representante do Ministério da Justiça, a Secretária Nacional de Acesso à Justiça, Sheila Carvalho, manifestou o apoio do governo ao fundo.
As políticas, elas só são criadas quando elas estão no orçamento. A reparação é um elemento essencial do acesso à justiça para o povo negro.
A instalação da comissão especial ocorre em meio à 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, realizada em Brasília com o tema Reparação e Justiça Social. Houve ato público em apoio ao fundo em frente à Câmara. Militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra em Pernambuco, Paulo Ferreira, lembrou o histórico de lutas pela reparação liderado por intelectuais negros.
Nas palavras de Lélia Gonzalez, não só reparação já, mas que a reparação histórica e econômica que nós debatemos desde mesmo as propostas do senador Abdias Nascimento, ela não vai vir das mãos de nenhuma princesa, mas a partir de cada negro organizado politicamente.
Efetuou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou.
A comissão especial tem 20 integrantes e alguns parlamentares esperam a aprovação da proposta até o chamado Novembro Negro, marcado por reflexões sobre a consciência negra e homenagens ao herói zumbi dos palmares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Projeto sobre Semana do Lixo Zero é aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. A repórter Isadora Marinho nos conta quais as ações previstas na proposta.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece no calendário nacional, nos últimos dias do mês de outubro, a Semana do Lixo Zero. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, tem o objetivo de promover ações educativas para o descarte correto dos resíduos sólidos. Além disso, busca valorizar cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. O texto também sugere que durante a semana sejam propostas soluções para a redução, reutilização e destinação adequada dos descartes. Entre os objetivos da semana previstos no texto estão a discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos, soluções para redução, reutilização, reciclagem e compostagem, além de promover ações educativas. O relator do projeto, deputado Thiago Flores, do Republicano de Rondônia, defendeu a ideia da economia circular, que se alinha com a proposta.
Nós temos uma economia tradicional linear, que é muito calcada ou baseada
na exploração natural do bem, da matéria-prima, da produção do produto, do uso do produto e do seu descarte. Com a economia circular, a gente faz com que esse descarte diminua e seja reutilizado.
O Brasil produz cerca de 8 bilhões de toneladas de lixo por ano, o que equivale a uma média de aproximadamente 382 quilos de resíduos por pessoa. Esses são dados de 2023 da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente e também indicam que perto de 45% do lixo produzido no país são descartados de forma inadequada em lixões, valas, terrenos baldios ou córregos com riscos para a saúde e meio ambiente. A proposta que cria a Semana do Lixo Zero, no mês de outubro, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
A COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, vai acontecer de 10 a 21 de novembro em Belém. Paralelamente, uma cúpula dos povos pretende reunir cerca de 15 mil pessoas ligadas a mais de 700 organizações socioambientais do mundo inteiro, entre 12 e 16 de novembro. O palco será o campus da Universidade Federal do Pará e a intenção é dar evidência para as demandas populares. Acompanhe as informações sobre o encontro nesse terceiro capítulo da reportagem especial de José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.
Paralelamente à Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, a Cúpula dos Povos pretende reunir cerca de 15 mil pessoas ligadas a mais de 700 organizações socioambientais do mundo inteiro entre 12 e 16 de novembro em Belém. Eu sou José Carlos Oliveira e nesse capítulo da reportagem especial sobre a COP30 trago detalhes sobre esse evento paralelo às discussões principais. O palco será o campus da Universidade Federal do Pará. A intenção é escancarar demandas populares que já estão muito bem definidas. Quem nos conta é Ayala Ferreira, uma das organizadoras da Cúpula dos Povos.
As soluções para a crise ambiental passam pelo desmatamento zero, pela recuperação das áreas degradadas através do plantio de árvores, pela produção de alimentos diversos e saudáveis, livres de agrotóxicos, pelo reconhecimento de territórios tradicionais e de práticas que esses territórios têm desenvolvido, pela democratização do acesso à terra, pela afirmação de um compromisso ético, humano, em defesa de todas as formas de vida. Não é somente por nós que devemos assumir esse compromisso, é pelas futuras gerações, um futuro que se efetivamente possa ser respirável.
E tem mais. Ayala Ferreira afirma que os movimentos populares querem ser efetivamente escutados pelos chefes de Estado e de governo reunidos na COP30, prevista para 10 a 21 de novembro, também em Belém.
Queremos, com um processo de mobilização de cerca de 15 mil pessoas, 15 mil vozes, dizer a plenos pulmões que basta desse sistema de misérias e de morte. Precisamos denunciar os agentes que violam os direitos da natureza e os direitos das pessoas.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogiou a plena retomada da Cúpula dos Povos, iniciada no Fórum Global da Eco 92, mas prejudicada em recentes edições da COP, sediadas em países com sérias restrições a manifestações democráticas.
E a Conferência do Brasil abre essa possibilidade de a gente retomar aquilo que a gente teve em algumas conferências do clima, uma participação ativa da sociedade civil organizada do mundo todo, com grandes manifestações que acabam influenciando a própria agenda de negociação.
O assessor especial da Secretaria da Presidência da República, Jorge Santana de Oliveira, informou já existirem 4 mil organizações da sociedade civil do mundo inteiro credenciadas pela ONU como observadoras na preparação para a COP30. Oliveira acrescentou que pressões vindas da Cúpula dos Povos são muito bem-vindas.
Quanto maior a participação social na COP, mais pressão exercida e melhores e maiores resultados são alcançados. De todas as 30 COPs, aquelas que produziram os mais efetivos resultados, nelas a participação social foi muito intensa.
A coordenadora geral de mobilização da presidência da COP30, Luciana Abade, ressaltou o papel fundamental da sociedade civil no enfrentamento da crise climática. Ela citou ações já em curso, como o Círculo dos Povos para a conexão da COP30 com indígenas, quilombolas e demais populações tradicionais.
Esse círculo, ele não é um espaço apenas simbólico, ele é um lugar de incidência, de deliberação. A presidência da COP fez esse chamado chamado ao mundo, para esse mutirão. A gente realmente acredita que a sociedade civil, ela não é espectadora, ela é agente desse processo de transformação.
Como a gente disse há pouco, a Cúpula dos Povos vai acontecer no campus da Universidade Federal do Pará. Mesmo diante de poucos recursos e indefinições quanto às condições estruturais para receber os movimentos sociais, o diretor de Relações Institucionais da UFPA, Adolfo de Oliveira Neto, garantiu pleno apoio a esse evento paralelo à COP30.
Nós queremos ser o espaço mais democrático e mais popular. Não vai ter credencial para entrar, nós vamos ser o espaço da democracia direta.
Minha cor vermelha de Urucum, meus antepassados gritam sua essência em mim. Eu sou nascida da terra, sou formada da floresta, resistência eu sou...
Ao fundo você ouve o canto da indígena Yacupa Purinã durante a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em maio em Brasília. Esse evento foi precedido de conferências municipais e estaduais desde o ano passado, o que rendeu cerca de 2 mil propostas dentro de 5 eixos temáticos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambientais. Tudo foi analisado por 50 grupos de trabalho e sintetizado em 100 propostas democraticamente submetidas à votação. O resultado oficial das 10 propostas mais votadas foi lido por vários participantes da Conferência Nacional. E, claro, muitas delas têm relação direta com a COP30 e a Cúpula dos Povos.
Implementar, através da lei, taxação progressiva sobre grandes fortunas para financiar políticas climáticas, promovendo adaptação, segurança alimentar e redução das desigualdades em comunidades vulnerabilizadas, com foco na preservação ambiental e em projetos de reabilitação dos animais.
Criar o Programa Nacional de Justiça Climática, que promova ações equitativas de adaptação e mitigação, garantindo segurança alimentar, habitação sustentável e soluções baseadas na natureza, especialmente para populações vulnerabilizadas, incluindo fundos municipais de emergência, proteção a defensores de direitos humanos e ambientalistas e apoio psicossocial, assegurando ampla participação social. Implementar a educação ambiental, decolonial, crítica, transformadora, como prática integrada, contínua e permanente, em todos os níveis e modalidades de ensino, de forma inter- e transdisciplinar e conectada aos territórios, integrada a temas como historicidade, justiça social e climática, racismo ambiental, saberes tradicionais, mitigação, adaptação, consumo consciente, cultura oceânica e saúde única.
Garantir a destinação de no mínimo 5% do orçamento, 200% da federação, União, estados e municípios, em face da emergência climática, para implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, com ênfase nas ações de gestão, fiscalização, restauração florestal e educação ambiental e climática.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, é um dos parlamentares que acompanham bem de perto e aplaudem de pé a mobilização da população em geral em torno da COP30 e da Cúpula dos Povos.
Uma série de desafios brutais que precisam ser encarados do ponto de vista da questão da justiça climática, do racismo ambiental, para populações que historicamente no nosso país e no mundo foram vulnerabilizados, foram explorados, oprimidos nesse processo.
Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a COP30. A edição é de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a acompanhar os outros episódios. Todo esse material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você. Bom dia.
Câmara é notícia.